passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Pai querido, Deus amado, eis-nos aqui, Senhor, mais uma noite, mais um culto, mais uma vez que a Igreja Cristo em Casa abre pela fé suas portas e reúne esta multidão que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, se o teu povo te busca, é porque crê. Se aqui estamos diante desta multidão que está também e muito mais diante de ti, é porque esperamos sempre em ti. É que a nossa fé está firmada em ti, ó Pai. E esta noite tu podes fazer grandes maravilhas. Aquele teu servo enfermo, desenganado pelo médico, mas não por ti, meu Senhor. Também aquela tua filha que vem sofrendo a enfermidade, mas ela não está confiando nos médicos apenas. A sua confiança está na tua bendita pessoa. E tu pode alcançá-la nesta noite, levando até ela a cura, a libertação, a grande vitória. Meu Deus, meu Pai, que quantos lares desajustados, quantos lares desmoronados, meu Senhor, mas pela oração, a oração que a tua filha está fazendo nesta hora, que tu está ouvindo e tu está recolhendo dela toda a lágrima e vai transformar em vitória. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, visita o caminhoneiro na estrada, visita aquele que no presídio, meu Senhor, que está, como disse o ladrão da cruz, está pagando pelo que o seu feito merece, mas ali ele já se arrependeu e teu Espírito Santo já o visitou e aquela vida já está transformada pelo teu poder. Dá-lhe, Senhor, libertação física e espiritual. Meu Deus, meu Pai querido, fala para nós, teu ungido vai trazer a palavra, já está no seu coração, vai fluir daqui a pouco uma palavra santa, pura, porque é a palavra que vem da Bíblia, que vem do teu coração para os nossos corações. Fala poderosamente esta noite, meu Senhor. Fala aquele que está desviado da tua casa, que afastou-se dos seus caminhos, faça com que ele se conscientize de que o lugar dele não é onde ele está, que ele tem que voltar à casa do Pai, como fez o pródigo, que ele possa se levantar esta noite e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Meu Deus, restaure vidas, restaure lares, restaure casamento. Nós queremos assim, Pai, que nós queremos que esta noite nós estamos aqui reunidos e o teu povo não está reunido em vão, não é por acaso. É porque estamos esperando grandes milagres nesta noite e eles vão acontecer. E pelos milagres desta noite, nós já estamos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.
Ah,
Pastor e cantor Feliciano Amaral, Ao Meu Redor. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento em que falamos com Deus, juntamente com o pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência, já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel, hoje nós iremos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Olha, nós temos uma homenagem muito especial aqui de Cristo em Casa para você que está trocando de idade hoje. Isso não é uma data assim, né? Não, essa data tem que ser comemorada, não é isso? E quem está aqui para traduzir todo esse sentimento de alegria no nosso Cristo em Casa é o nosso querido irmão Fábio Silva. Fábio, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. É uma alegria representar a Igreja Cristo em Casa, onde você, meu amado irmão, minha irmã querida e amada, você completa mais um aniversário. Olha, uma das grandes bênçãos da vida é, sem dúvida, a experiência que os anos vividos nos concedem, não é verdade? Que a sua caminhada seja de muita paz e que o bom Deus o proteja, tornando visível a sua fidelidade. Receba o abraço companheiro de toda a família Cristo em Casa. Olha só quem está conosco também trocando de idade. É o Adão da Silva, Adriana Ribeiro, Almir Andrade, Bruna Ferreira, Carla Gomes, Daniel Gomes, Gilda de Almeida, parabéns, Rosana Santos, Oséias Félix e Paloma Bezerra. Todos ligadinhos na melodia e trocando de idade, que alegria! A meditação está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Oh,
vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei.
Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel, é com muito prazer, com muita alegria que nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. É um privilégio para mim estar aqui nessa equipe maravilhosa, linda, que o Senhor tem levantado para abençoar tanta gente. Romanos 8, 28 é um texto bem conhecido nosso que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que palavra, viu? Você que está nos acompanhando aí no seu carro, no seu táxi, aí no hospital, talvez num presídio, onde quer que você esteja nessa hora, na sua casa, a importância desse texto para nós. Sabemos que todas as coisas, e não algumas coisas, cooperam para o nosso bem. Essa mensagem é difícil, é um tema complexo, e essa mensagem ela é dirigida principalmente para uma reflexão nossa, para uma geração de vencedores. E eu digo isso com uma grande preocupação, pastor Eliel, sobre a geração de vencedores que tem se levantado. Uma geração de pessoas que acham que tem que vencer sempre. Encontro gente na rua e diz assim: só vitória? Só maravilha, pastor? E tem dias, irmãos, que não é só vitória, tem dia que não é só maravilha, tem dias que eu não estou vencendo, tem dia que eu estou perdendo. E a preocupação minha como pastor é com as pessoas que estão sendo ensinadas, estão aprendendo a vencer, vencer, prevalecer, prevalecer, se esquecendo de que nós somos humanos, se esquecendo que nós nem todo dia nós estamos vencendo. Aos reveses da vida que tem tirado, às vezes, a nossa alegria. E aí vem a grande pergunta: qual é a nossa atitude diante de Deus, diante da igreja, quando nós sofremos algum fracasso? Quando nós sofremos alguma derrota? Porque a derrota não precisa ser fracasso. Tem certas coisas, meus irmãos, que nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir superar. Eu conheço, e sei que você também conhece, alguém que tem algum problema físico que não será resolvido. Você já viu os atletas paralímpicos? Adianta você orar para que a perna dele nasça de novo? Adianta você orar por uma cegueira definitiva? Eu não estou aqui limitando o poder de Deus. Eu estou aqui dizendo que nós conhecemos pessoas que têm uma deficiência mental, que têm uma paralisia permanente, que têm alguma coisa de dificuldade na sua vida e que às vezes nós, por não crescermos espiritualmente, começamos a nos escandalizar quando a situação chega a nós mesmos. Então, nessa noite, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Nós não podemos sair das lutas. A grande dificuldade e o grande desafio é como eu vou fazer para passar pelas lutas? Como eu vou fazer para passar pelo deserto? Tem gente que quando chega o deserto abandona Cristo, abandona a igreja, porque aprenderam a vencer. Foi ensinado a elas que ela tem que prevalecer, que tem que vencer e que só a vitória. Nem todos os impedimentos serão tirados, nem todos. Moisés era pesado de língua. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O que nós poderíamos julgar do apóstolo Paulo hoje? E se ele tem um espinho na carne é porque ele não tinha fé, é isso? Se ele tinha um espinho na carne é porque ele não tinha poder, a igreja que ele frequentava não tinha poder, é isso? Não. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E quando ele questionou, orou, suplicou a Deus que lhe tirasse o espinho, o que que Deus disse a ele? Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão e minha irmã, se você hoje tem um espinho na tua carne, se você hoje tem uma luta na sua vida, se você hoje tem um drogado na sua família, se você tem um bêbado na sua família, se o seu marido está com algum problema, tem alguma limitação, se um filho seu está enfrentando uma luta, você ore a Deus, espere Deus fazer. Mas antes de tudo, antes de você ver um milagre acontecendo na sua vida, viva debaixo da graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é o meu milagre que te basta. É a graça de Deus que nos basta. Qual o benefício de nós vermos isso e aceitar isso? O benefício é que nós vamos ser cheios de paz. A alegria vai chegar, o sossego vai chegar, eu vou afastar a ansiedade porque eu estou agora não conformado. Eu não estou pregando aqui conformismo com derrota, não. Eu não estou aqui dizendo seja conformado com a derrota, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se chegar alguma luta, que você não se escandalize com a luta e fique perguntando, ó Deus, onde é que o Senhor está? Por que é que o Senhor não resolve a minha luta aqui, o meu problema? Não, ore a Deus, entregue a Deus. E se submeta à sua maravilhosa graça. A minha graça te basta, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou nós cremos nisso, ou então vamos rasgar essa página da Bíblia. Vamos pegar agora e rasgar. Porque se as coisas difíceis, as coisas que eu não gostaria que me acontecessem, acontecem, e eu não consegui assimilar que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu não estou seguindo a Cristo. Eu estou seguindo a uma religião qualquer, menos a Cristo. Aprenda também que nem todos os obstáculos que se colocam diante de nós são nossos inimigos que vieram para nos destruir. Nem todos. Existem obstáculos, irmãos, que acontecem todo dia. Isso não é sinal da ausência de Deus na nossa vida. Isso não é sinal de que Deus nos abandonou, que nos deixou agora órfãos. Não é isso. Existem obstáculos que se colocam diante de nós naturalmente. É a vida. A vida, ela é cercada de lutas e dificuldades, né? Desde o momento que nós já nascemos chorando. É isso. A gente vive, a gente temos os nossos momentos de lágrimas. Eu tenho a lágrima que você derrama, a ansiedade, o sono que você perde, a falta de apetite que você sente por causa das lutas que enfrentamos. E quando essa luta chega, nós vamos nos escandalizar, vamos afrontar Deus, vamos questionar Deus? Não, todas as coisas cooperam, até mesmo aquelas que eu não gosto. Aprenda mais uma lição. Nem todos os dias serão dias brilhantes. Tem dias que são dias difíceis que nós passamos. Tem dia que está chovendo, tem dia que está sol, tem dia que a gente reclama do excesso do calor e tem dia que nós reclamamos do excesso da água. Nem todos os dias da nossa vida, meu irmão e minha irmã, serão brilhantes, serão vitoriosos. Mas o que, que o Senhor quer nos ensinar? Quando nós passarmos por alguma dificuldade, quando nós estivermos naqueles dias difíceis de viver, talvez o seu dia hoje tenha sido um dia difícil. Tem dias nas nossas vidas que parecem ser mais difíceis do que os outros. Aquele dia que parece que nós iríamos morrer, parecia que chegaríamos ao fim, não tinha mais saída. O que o Senhor quer nos ensinar é que você deve glorificar, exaltar, entregar, descansar em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Uma outra lição que eu quero deixar para você nessa noite: nem sempre teremos vitórias. Meu irmão, nós oramos, nós entregamos, nós pedimos. Tem gente que às vezes você vai na igreja e fala: se você fizer assim, 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 você será feliz. Se você fizer assim, 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 você será mais que vencedor. Às vezes é uma ilusão. Às vezes, você fazendo fórmulas de sucesso não significa que você vai vencer. Não importa o quanto amemos nossos pais. Não importa quanto dinheiro nós vamos gastar com nossos pais. Nossos pais vão envelhecer. Nossos pais vão se aposentar. Nossos pais, um dia, eles vão morrer. Nós não podemos lutar contra isso. Pessoas, eu conheço pessoas que saíram da igreja, largaram Cristo porque a mãe morreu. Largaram Cristo porque o pai morreu. Ele não podia ter morrido. Como pode? E aí larga Cristo, abandona a salvação, abandona a igreja, questiona, faz mil perguntas, afronta Deus. Tem coisas que não adianta a gente lutar contra. A oração do Pai Nosso tem uma parte que diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem pessoas que, ao perder alguma coisa, elas se torturam desnecessariamente. Ficam enfermas, ficam com depressão, abandonam Cristo, colocam em risco a salvação, porque elas não entendem que tem certas coisas que não dependem de nós. Um pai pode fracassar e se decepcionar com um filho. Talvez você hoje esteja decepcionado com seu filho, com a sua filha. Um casamento pode acabar. Eu conheço muita gente boa que o casamento acabou. Oramos, mas o casamento acabou. Um dia nós podemos perder algo. O que nós não podemos perder é a fé em Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Isso nós não podemos perder. Mas tem coisas na vida que está sujeita a perder. Eu quero repetir, eu não estou pregando conformismo com derrota, que eu estou deixando isso bem claro. Eu creio num Deus que pode fazer milagres, eu creio num Deus que pode mudar de estrutura, eu creio no poder sobrenatural do Deus eterno, eu creio. Mas a minha preocupação tem sido as pessoas que se escandalizam e abandonam o Evangelho quando ela não tem as suas vontades, os seus mimos, as suas particularidades atendidas. Ah, eu quero isso. E aí não chega isso, aí larga Deus. Lá a igreja não presta, pastor não presta, Deus não presta, Deus não te ouviu. Para com isso. Para com isso. Lê Bíblia. Vai ver o que, que os grandes profetas sofreram. Você sabia que Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida? Você sabia disso? O grande Moisés não entrou na Terra Prometida. Você sabia que Sansão, apesar da sua força, foi derrotado? Você sabia que Davi sofreu derrotas terríveis? Perdeu uma vez a família inteira, levaram escravizados a família dele. Ezequiel, isso aí é para você, pastor e pastora. Profetizou, mas ninguém ouviu sua pregação. Às vezes você está aí se achando fracassado da sua igreja, achando que Deus te abandonou, sofrendo lutas, passando necessidade financeira, passando por enfermidades, perseguições dentro da própria igreja que você é pastor. E aí começa a questionar Deus. Meu irmão, se Deus te chamou para o ministério, não importa as circunstâncias. Não importa a luta que você está passando. Creia que Deus chamou você para o ministério. Ele vai te sustentar. Ele vai te capacitar a enfrentar as lutas. E você tem que ter sabedoria. Você tem que ter equilíbrio para poder caminhar diante da luta. Vamos falar de Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele tinha uma missão a cumprir. A missão de estabelecer a nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança era o propósito. Você sabe se a sua luta tem um propósito? Então, antes de questionar, você sossega esse teu coração. Peça para que a paz de Cristo invada a tua vida. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá, não. O mundo fala que tem paz quando não tem tiroteio, quando não tem enfermidade, quando está cheio de dinheiro. A paz de Cristo excede o entendimento. A paz de Cristo, ela é capaz de reinar no nosso coração e na nossa vida, mesmo diante de enormes lutas, enfermidades terríveis, situações que parece que não tem saída. Mesmo assim, a paz de Cristo, ela é poderosa para se estabelecer e se instalar no nosso coração. Tá? Em nome de Jesus, você que tem passado por lutas, não pense que Deus te abandonou. Não pense que você falhou. São lutas que pode chegar a qualquer um. Você sabia disso? Que derrota não tem predileto? Você sabia disso? Que pode chegar na vida de qualquer um? Então, você não se acovarde. Você não abandone Deus. Você não largue Deus, porque Deus, Ele quer fazer você vencer o quê? Vencer os desertos que têm chegado diante de você. Uma outra lição que eu quero que você aprenda: as derrotas não determinam o futuro de quem precisa encarar as guerras. Na Sexta-feira Santa, morreram especialmente 4 pessoas. Judas começou bem, mas terminou muito mal. O mau ladrão começou muito mal e terminou muito mal. O bom ladrão, permita falar assim, ele começou muito mal, mas ele terminou bem. Ele se arrependeu antes do fim. E Jesus começou muito bem e terminou muito bem, mesmo sendo crucificado. As atitudes para que derrotas não se tornem fracassos é nós estarmos andando de acordo com a direção de Deus. Deus tem uma direção para a nossa vida. Não fique escutando o que pessoas têm. Não fique escutando, não procure solução e direção em pessoas. Mas se ajoelhe, ore, peça para que Deus te ajude na sua caminhada com Deus. Porque o mais importante que nós estamos conquistando é a salvação em Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. Não fique paralisado por uma dificuldade. Não fique paralisado por causa de uma derrota. Não fique paralisado por causa de alguma coisa que deu errado. Mas levante essa cabeça. Se determine a caminhar em Jesus, porque o Senhor vai ajudar você na sua caminhada. Jesus habitando em mim é o selo do meu futuro, da minha vitória. É o selo, esse aqui é o selo. As lutas não selam o meu futuro. O que sela o meu futuro é andar com Deus, é honrar a Deus por causa da salvação em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que você, mesmo passando por situações adversas e desertos, você nunca largue Jesus, você nunca jogue a culpa em Jesus por causa das lutas que nós estamos passando, porque Ele te ama, Ele te abraça e Ele cuida de você. Creia nisso, em nome de Jesus. Levante essa cabeça, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Não deixe, não fique impressionado com qualquer derrota, qualquer deserto, mas levante essa cabeça. Que a palavra de Deus faça efeito na sua vida e que essa canção ajude você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus não me deixará. Ele me ampara, Ele me guia, sua graça não faltará. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar. Quer na bonança, quer na penúria, sempre Jesus proverá. Pois ao que teme seu santo nome, manda o celeste maná. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar. Passado, quer no presente, quer no futuro, Jesus veio livrar-me dos meus pecados, vertendo sangue na cruz. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações através do querido pastor Pedro Paulo Matos. Mais uma vez, pastor Pedro, muito obrigado pela presença aqui com a gente nesta noite. Deus abençoe mais e mais todos da igreja e a toda a família. Nós vamos falar com Deus neste momento, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso soberano Senhor, em primeiro lugar nós queremos agradecer ao Senhor. Sim, Senhor, receba a nossa gratidão, a gratidão pela Igreja Cristo em Casa, quando nós temos a possibilidade, o privilégio de entrar nesse carro, de entrar nesse hospital, de entrar nesse lar, onde quer que estejam os nossos queridos membros que acompanham conosco, ó Deus, esse culto, que cultuam ao Senhor conosco. Queremos te agradecer, Pai, por essa ferramenta, por essa possibilidade de nós estarmos aqui com os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo para agradecer o Senhor, aprender do Senhor e colocar nas mãos do Senhor as nossas gratidões, mas também as nossas súplicas. A Tua palavra diz que devemos nos alegrar com os que se alegram. Obrigado, Senhor, por quem está empregado, quem está com saúde, quem nessa semana conseguiu resolver coisas. Muito obrigado. E, ó Deus, a Tua palavra diz também que nós devemos chorar com os que choram. Pai Santo, Deus poderoso, eterno, Criador, administrador de todas as coisas, Deus Jeová Rafá, Deus da cura divina, Deus Jeová Jiré, Deus da provisão, o Senhor que é o provedor de todas as nossas necessidades. estamos colocando em tuas mãos esses pedidos de oração que têm chegado até nós. Pai, não somente os que foram mencionados aqui, esses nomes mencionados, essas causas mencionadas, mas, Senhor, todos aqueles que estão agora, Senhor, aqui entronizados na tua presença. Estamos aqui, Pai, de maneira humilde na tua presença, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Deus, toque no enfermo e cure do alto da cabeça aos pés essa maldição de câncer, essa maldição, Deus, dessas enfermidades, chikungunya, dengue, zika. Ah, Pai, seja que natureza for, tenha misericórdia e toque do alto da cabeça até a planta dos pés essa criança. Oh, Deus, esse jovem, esse idoso, esse adulto, essa pessoa que está agora impossibilitada de andar por causa de um acidente, essa pessoa que tudo que ela queria hoje era poder andar, ela não quer dinheiro, ela gostaria de ter saúde. Tenha misericórdia, Pai, e devolva, e restaure, e restitua a saúde a essa vida que nessa hora está confiando em Ti. Confia na providência do Senhor. Pai, nós intercedemos pelos enlutados, tantas mães chorando, tantas famílias chorando, estavam com a sua vida toda em ordem, estavam planejando fazerem viagens, férias, mas eis que um evento chamado morte se aproximou, chegou e tirou, Pai, toda aquela trajetória, cancelou aquela trajetória. Deus, entra com a consolação e que ninguém perca a esperança. Pai, que ninguém pare de caminhar, que ninguém pare de lutar por causa desse evento, mas que o Senhor possa, com a sua infinita bondade e misericórdia, com a consolação do Teu Espírito Santo, tocar nessa família e dar a ela a alegria da salvação, a alegria e a paz que excede todo entendimento. Não temos motivos para sorrir, mas a Tua presença nos faz a alegria, nos traz a alegria do Senhor. Pai, visite os desempregados, os endividados, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão procurando emprego, o jovem que se formou e não está conseguindo emprego. Abra as portas, ó Deus. Senhor, abençoe a economia do nosso país, que a economia possa crescer para assim gerar novos empregos e assim, Senhor Deus, ver os nossos filhos, ver as pessoas, os chefes de família, as mulheres que hoje sustentam a própria casa, essa mulher que é pai, que é mãe, que é tudo, que essas portas possam se abrir, Pai, não só para alguém individual, mas para um país inteiro, nosso país, a nossa nação. Tenha misericórdia da nossa nação, para que haja empregos, para que haja crescimento, para que nós possamos ter esperança de ter uma vida material digna. Senhor, receba as nossas orações, seja qual for o pedido, Senhor, seja qual for a súplica, que o Senhor possa agora, Deus, quando nós falamos agora, não estamos te afrontando, mas o salmista, em certa determinada vez, ele disse assim: ah, Senhor, socorra-me depressa. Tem pessoas, ó Deus, que elas não podem esperar. Nos perdoe, Deus, a maneira de falar, mas elas não podem esperar, elas estão pedindo socorro depressa. Senhor, socorre depressa a cada um daqueles que nessa hora estão pedindo a Tua bênção e a Tua misericórdia. Nós entregamos ao Senhor as nossas orações, na certeza de que o Senhor nos atenderá, não pelos merecimentos, mas pela Tua graça. Porque nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.
Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira e eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.